ordinária nesse dia 15 de abril de 2024. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui nesta casa, aos vereadores e vereadoras, e a você de casa, que nos assiste através da live da Rádio Campinas. Nosso boa noite. Solicito à secretária da casa, servidora Isabete, que faça a chamada dos colegas vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis de Castro.
Presente.
Jorge Cupim.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Círculo.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepal.
Presente.
Convido o vereador Rodrigo Santolin a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João 6, 22 a 29. Depois que Jesus saciará os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela. Com os discípulos, mais que ele tinha partido sozinho. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E o Filho do Homem vos dará, pois, este é o que o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação.
Está à disposição na Secretaria da Casa a ata da sessão ordinária do dia 8 de abril de 2024 para a vista dos senhores vereadores e a quem interessar. A ata da sessão ordinária do dia 1 de abril está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 1 de abril está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, quem se manifestar. Aprovada, então, por unanimidade a ata do dia 1 de abril. Solicito à primeira secretária que leia o ofício, o convite, aliás, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul.
Convite. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul está realizando a 26ª Festa dos Aposentados. E neste momento tem a honra de convidar os aposentados e a população em geral para este grande dia festivo que se realizará no dia 20 de abril de 2024, no Salão Paroquial de Campinas do Sul, com a seguinte programação: 10 horas missa, 12 horas almoço, cardápio, carne de gado, linguiça campeira, galeto, cuca, pão e saladas diversas. 14 horas matinê, animação musical frequência. 16 horas sorteio dos brindes e também sorteio da rifa. 18 horas encerramento. Campinas do Sul, 1 de abril de 2024. Atenciosamente, Cláudio Francisco Cobalcini, presidente.
Temos baixado o projeto de lei 014, que decorreu do prazo regimental, e apreciaremos nesta sessão. O projeto de lei 014/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário um professor com carga horária de 20 horas semanais, usando a ordem de classificação dos processos seletivos simplificado 001/2023, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 014, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário professor com carga horária de 20 horas semanais, usando de ordem classificatória o processo seletivo simplificado 001/2023, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, projeto de lei 014/2024. Temos também para apreciação nesta noite o projeto de lei de origem legislativa 006/2024, que peço ao segundo secretário que o leia.
Projeto de lei municipal de origem legislativa 06/2024, de 12 de abril de 2024. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a prorrogar o prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato temporário de excepcional interesse público de cargo de servente, de que trata a Lei Municipal 2.750, de 12 de abril de 2023. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Os demais dispositivos da Lei Municipal 2.750, de 12 de abril de 2023, permanecem inalterados. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com um efeito retroativo a 12 de abril de 2024. Tendo em vista a continuidade da prestação de serviço. Poder Legislativo, 12 de abril de 2024, Rodrigo Santin, presidente.
O projeto de lei de origem legislativa 006/2024 está em discussão e a palavra está com os nobres colegas vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 006/2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então o projeto de origem legislativa 006/2024. Superada a matéria desta noite, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio dentre os inscritos, que será realizado pela primeira secretária. Os três inscritos: Jorge Cupini, Rodrigo Santin e Magali Sirtoli. Primeiro vereador Magali, segundo Rodrigo Santin e Jorge Cupini. Então, com a palavra, a vereadora Magali.
Palavra, licença.
A palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da rádio, os que nos acompanham aqui na casa, a minha saudação a todos. Quero começar com uma frase que gosto muito e que diz o seguinte: você precisa estar disposto a ser mal interpretado se quiser inovar. Pois bem, inovar. Essa foi a minha decisão quando decidi em mudar de sigla partidária. Sabemos que para concorrer a um cargo público, precisamos estar filiado a algum partido político. e no mínimo esse partido deve ser aquele que mais nos representa dentro dos seus ideais. E por muitos anos foi assim. Foi o que o MDB me representou. Tanto que sempre fui leal e fiel. Participei ativamente nas campanhas, mostrando a minha cara e nunca escondida. Inclusive, minha família sempre cumpriu o papel também. Meu pai, com quem aprendi a gostar de política, para quem não conhece, o Pedrinho Sirpoli, sempre participou nas campanhas. Os mais antigos vão lembrar. E nunca ocupou nenhum cargo público. Nunca cobrou e sempre fez por achar que era representado. Acho que isso sim se chama fidelidade partidária. Também na última eleição, onde não tivemos êxito com o nosso candidato a prefeito, que era o nosso saudoso Geison, fiz o que muitos que se dizem fiéis não fizeram. E com muita certeza faria novamente, pois não tínhamos restrições com o candidato do MDB, que estava concorrendo na majoritária naquele ano. Porém, a vida é feita de ciclos e de momentos. E nesse momento, a minha decisão foi inovar. Inovar para um partido novo, que é o Partido Liberal, que hoje me representa nacionalmente com os seus ideais, ideias que mais tenho afinidade diante dos meus princípios. E hoje esse partido não faz parte da atual administração e nem da atual coligação. Respondendo ao senhor presidente do MDB, que nos acompanha nesse plenário, que, em a sua entrevista na Rádio Campinas na sexta-feira, eu quero agradecê-lo imensamente e em nome dele a todos os MDBistas pelos votos recebidos. Tenho muito respeito por cada voto, mas também não só eles, também aqueles que não têm sigla partidária e aqueles que defendem alguma sigla e também depositaram o voto em mim. A minha gratidão e respeito a todos. Inclusive, se fiz mal a alguém ou alguém tenha me feito mal, com certeza não carrego mágoa nenhuma. Pois penso que nunca sabemos com quem vamos sentar na mesma mesa. Hoje estou aqui pela população e continuarei com a minha postura de certo ser certo e o errado sempre será errado. Outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui. Gostaria de repetir verbalmente um requerimento que fiz o ano passado, no dia 27 de março de 2023, para que seja providenciada a elevação das duas faixas de pedestre em ambos os sentidos da Avenida Maurício Cardoso, lá na esquina dos bombeiros voluntários. Esse requerimento foi aprovado ano passado por unanimidade e lá tem muito fluxo de veículos e é muito perigoso. Então, antes que aconteça um grave acidente, eu peço que seja providenciada a elevação naquele trecho. É um pedido de toda a população e principalmente de quem está lá naquela baixada que enxerga o que acontece. E por último, tenho alguma coisa para comentar também. Eu acho, se eu não me engano, foi os colegas que comentaram nas últimas sessões, a colega Daniela e o colega Paulo Macari, de novo, sobre os cachorros que estão nas ruas, né? Achei muito boa a ideia dos colegas sobre o canil municipal. Sou parceira, se isso vier a acontecer. Porém, penso que seria um estímulo, às vezes, para quem pega um bichinho e acha que é fácil cuidar, daí um pouquinho não quer mais e larga. E seria muito fácil largar para o poder público se virar. Então, eu acho que a gente precisa aumentar as castrações, já que perdemos muito tempo desde o início do projeto até o início das castrações. E quem sabe incentivar. Se eu não me engano, a Prefeitura de Aratiba fez um projeto de lei de incentivo a lares temporários. Então, o projeto é dando um valor para quem acolhe esses animais, para manter eles. Então, era uma forma de tirar eles da rua e eles estarem em um lar. Então, quem sabe a gente pode sentar e estudar também sobre isso, porque realmente cada dia aparecem mais e mais animais na rua. Seria isso. Muito obrigado e boa noite a todos.
Eu já convido você, colega vereadora, a assumir a cadeira do presidente, pois irei me manifestar. Colega vereadora, vice-presidente dessa casa, colegas, vereadores e vereadoras. Meu boa noite, saúdo você também que está em casa nos assistindo através da rádio e a vocês que estão aqui na casa, nesse plenário, também nos assistindo aqui ao vivo. Então, eu assumo esta tribuna, neste momento, para voltar um pouquinho em algumas falas que já tive aqui nesta tribuna. Muitos são os sabedores que o movimento da reintegração do Norte Gaúcho, cada vez que eu venho falar aqui, talvez alguém lá de fora pense que eu estou tentando levar o nome de alguém para frente. Eu estou falando de um movimento, não estou falando de uma pessoa ou de fulano ou ciclano. Estou falando de um movimento que nasceu nesse município através de várias mãos, através de várias pessoas de uma região toda, da região do Norte Gaúcho. E cá neste lugar, Campinas do Sul, queira que fosse abençoada para que nós também, vereadores, 6 vereadores, 5, que são sócios da reintegração, mais assessor jurídico, também estivessem engajados para que a gente conseguisse reivindicar, através dos nossos deputados, através dos nossos políticos de Brasília, Porto Alegre, enfim. Lá no ano de 2021, quando a gente assumiu esta cadeira, nesta casa, a ser vereador, a gente já fazia parte desse movimento. Rosângela, Jorge, eu, Leonir, Magali. E 13 de nós tivemos a oportunidade de estar em Brasília, no MDR e em todas os gabinetes de senadores, deputados, enfim. Levando a eles o propósito do movimento. E assim o fizemos. Por muito tempo foi, e por muito se lutou, através da bancada gaúcha, através dos deputados que nos representam. A gente conseguiu, volto a repetir mais uma vez, que já todo mundo sabe, né, 9 milhões com o deputado Perondi, quase ali 6 milhões com o senador Luiz Carlos Reising, e mais outro tanto com a bancada gaúcha. O valor total do repasse que o MDR tinha em mãos até ano passado era de 14.940.692,11 reais. Um valor muito expressivo. O valor desembolsado que o MDR tinha pago, tinha repassado para a construção da ponte, era de 2.999.367,49 reais. Esse valor foi repassado, foi feito esse pagamento até o dia 1º de setembro de 2022. Restando a desembolsar 11.941.324,62 reais. Mas por que que eu falo isso? Eu falo isso porque este movimento, através de várias pessoas, trabalharam para que esse recurso tivesse mais um pagamento e tivesse mais algum desembolso. Mas até que o município de Campinas do Sul, que assumiu a obra, não fizesse a parte da contrapartida, que na época lá atrás era de 370 mil reais, aproximadamente, ela passou a ser de 7 milhões de reais, o repasse da contrapartida, nem o município de Campinas do Sul não ia ter esse dinheiro para fazer e nem de Ronda Alta. Então o governo estadual, através do governador Eduardo Leite, se comprometeu com a Casa Civil, através de seus, em fazer o repasse dos 7 milhões. E com as privatizações, ele o fez, dando continuidade agora no final do ano para recomeçar a construção da ponte. Essa semana passada, depois do repasse da contrapartida, foi liberado o valor de R$ 5.965.047. Por que que eu venho falar isso? Porque se o governo estadual não tivesse feito esse repasse de 7 milhões, acredito que nós íamos ter que bater de gabinete em gabinete de novo para nós conseguirmos esse valor dos 7 milhões para fazer esse repasse. Porque eu acredito que 7 milhões para o município investir sozinho numa obra, vereador Macari, não é assim tirado nada, né? Então, primeiro agradecer ao governo do estado. Não foi o governo que eu votei, mas agradeço porque é uma coisa que traz benefício à nossa região. E também vou falar e agradecer nesse momento, primeiro a uma pessoa, o senador Luiz Carlos Weise, agradecer a tudo o que fez pela reintegração. E agora ele teve, por motivo de saúde, se afastar. Então, a gente sabe que aquela pessoa que a gente confia, ele colocou uma outra pessoa, um suplente no seu lugar, suplente dele, que é aqui perto da nossa região, parece que de Itapera. E ao seu fiel escudeiro, também que faz parte da reintegração, o Renato Bonadiman, que muito, muito fez em Brasília por esse movimento. Muitas vezes, naquela conversa franca e aberta que a gente tem aqui, ele perdeu a sola do chinelo caminhando naquele MDR para conseguir isso. Mas faltava fazer a contrapartida, fazer o pagamento da contrapartida. Então, feito hoje, então, temos aí 5 milhões, quase 6 milhões aí de depósito, para a gente conseguir pelo menos alcançar os objetivos. E esperamos aí agora que, no decorrer dos dias, a gente também aí, com o movimento que conseguiu ali quase 10 milhões para a construção da RS-211, aí a gente consiga também, com esforço político, tá? Consiga também fazer os pagamentos necessários e essa obra também, ela continue, que não pare. Boa noite a todos, até segunda-feira que vem. Próximo vereador inscrito, vereador Jorge Cupim.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da Rádio Campinas, nossa boa noite. Primeiramente, então, o meu assunto de hoje é sobre a vinda do secretário de Estado da Assistência Social aqui em Campinas do Sul, o Roberto Fantinel, mais conhecido como Beto. Tá? Esteve nos visitando, né, e trazendo uma excelente notícia sobre aquele recurso do Lar dos Idosos, do Lecanto do Vovô. É um recurso de 180 mil, né? Está demorando para sair, faz um ano que nós corremos atrás. E graças a Deus, parece que final desse mês, início do mês que vem, o governador vai estar pagando esse recurso. Então vem numa hora muito boa, que o nosso asilo precisa, todo mundo conhece, né? Então quero agradecer aqui ao nosso deputado Beto, tá? Que olhou por nós. Claro que não veio sozinho esse dinheiro. Eu fiz 3 viagens o ano passado só por causa disso. Felizmente conseguimos, né? Mas, claro, sem força política, nada vem de graça. Tá? Também fomos lá visitar o asilo junto com ele. O vereador Leonir também foi junto, né? Mostrar o asilo para ele, enfim, ele gostou do que viu lá. Tá? Os que estavam lá também gostaram. Né? Então, o nosso agradecimento ao deputado e secretário Beto. E também, vereador Rodrigo, dizer que esse dinheiro da ponte veio, tá? Todo mundo fala, mas o Cupini vive em Porto Alegre. Eu fui 4 vezes a Porto Alegre, sentar com o vice-governador, pedir o recurso da ponte. O prefeito foi?
Foi.
Os vereadores aqui foram, todo mundo ajudou. Então, nada mais bonito do que falar quem ajudou, quem foi atrás. Né? Então, vocês sabem que se a gente não vai atrás, nada vem de graça. Então, o Cupini está sempre em Porto Alegre?
Estou.
Tem diárias? Tenho, com certeza. Mas eu não estou lá para brincar. O vereador Rodrigo também sabe disso. Seguido vai, traz alguma coisa. Vão ir para Brasília agora, vão trazer? Se não trazer, pelo menos vão pedir, vão brigar. Né? E é esse o papel do vereador. Né, vereador?
Me permito lá.
Sim.
Vereador Jorge, você sabe que se você fizer 10 viagens a Porto Alegre, um exemplo, nas 10 viagens não, você não vai trazer recurso nas 10 viagens, né?
Depende, mas da 11ª vem.
Né? É isso aí.
Certo.
Obrigado.
É isso que aconteceu com as emendas da RNG, né, vereador Rosângela? De porta em porta batendo lá e foi conseguido, graças a Deus. Então, nada vem de graça. Se a gente não mexer os pauzinhos, não correr atrás, não adianta, não vem nada. E com relação à vereadora Magali, vereadora, o MDB sempre teve à disposição da senhora, né? Se a senhora não se identificou mais, é uma escolha sua, né? Que a senhora vai ter que, né, justificar para os seus eleitores, tá bom? Então era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 15 de abril de 2024.